Queridos, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, ainda mais depois de uma adoração dessa, um quebrantamento desse. Glória a Deus. Glória a Deus que você saiu dessa casa e viu a lista, a vista maravilhosa dessa serra. E hoje está aqui para adorar a Deus com a gente. Glória a Deus por isso, tá bom? Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos iniciar hoje mais uma série de ministrações. Quantos já sabem qual é o, as ministrações desse mês? Qual o tema? Ah, tá aqui? Mas glória a Deus, onde é que estava? Deus revela e você ajuda ainda. E a série de mensagens, obrigado, Débora. A série de mensagens são os oito propósitos de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós, antes dessa última ministração, dessas últimas ministrações, que é o tema Estamos em Guerra, alguém lembra qual era o tema antes? Uma nova unção para um tempo novo. Aí nós recebemos uma nova unção para um tempo novo, então achamos que a direção, não, estamos cheios do Espírito Santo, estamos com a nova unção, vai vir agora um tema, vamos voar, vamos conquistar e tal, mas não veio. O tema foi Estamos em Guerra. Aí nós entendemos que estávamos em guerra porque nós recebemos uma nova unção para passar por um tempo de guerra. E que guerra foi esse mês? Tanto que na segunda-feira tinha gente em casa falando assim: se o tema for guerra de novo, esse mês eu saio da igreja. Mas o tema não é de guerra. São propósitos. Os oito propósitos de Deus para a minha e para a sua vida. Então eu vou falar sobre dois propósitos hoje. E consequentemente os próximos domingos, dois cada um. Mas no meio você sabe que vai vir mais propósitos. Vai ter jeito, vem mais propósitos. Vamos orar então por esse tema. Feche teus olhos, por favor. Pai, nós estamos iniciando aqui, Senhor, no mês de novembro. E nós, Pai, precisamos, Pai, da Tua direção. Precisamos, Pai, que o Senhor revele ao nosso coração a Tua vontade para as nossas vidas. São não apenas oito, mas eu sei que vários propósitos vão acontecer aqui durante esse mês. Eu peço, Pai, que o Senhor traga esclarecimento ao nosso coração. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai, nos dar, Pai, total autoridade para ministrar, Senhor, durante esse mês e revelar a vontade do Teu coração para as nossas vidas, Pai. Eu consagro por essa série de mensagens, Pai, ao Senhor. Eu consagro no nome de Jesus e peço a Tua bênção e repreendo tudo aquilo que vier roubar a Tua palavra, Pai. Ao começar por hoje, eu repreendo no nome de Jesus. Dá um glória a Deus por esse tema, vai. Queridos, apresentar um pouquinho do pastor Osés, a pastora Dani, essa família linda que acreditou em nós lá no início do manancial. Mas como acreditou em nós? Algum dia eles investiram em vocês? Não? Sim, também. Mas você pegar uma vida na rua, eles são lá do Carumbé, Brasilândia, aquele lado, né? São gente boa também. E levar para uma casa de recuperação que na época tinha acabado de tirar as galinhas de dentro, que era um galinheiro, e começar uma casa de recuperação. E no início eles já levaram vida, não foi uma, duas, foram várias vidas que eles nos levaram. E isso foi confiar no nosso trabalho naquela época. Ele ia toda semana lá, não lembro se era quarta ou quinta, ou era sexta. Sexta, né? Sexta-feira, fazer um culto lá. Toda sexta-feira. E foi um tempo muito precioso. Depois nós tivemos, não uma separação, mas um distanciamento devido à correria e ministérios e tal. Mas hoje estão aqui adorando a Deus com a gente. Mais uma vez, obrigado. Me sinto muito honrado de tê-los aqui. Então, queridos, eu quero aqui expressar já. É claro que a direção de Deus para mim e para a sua vida esse mês. Embora o tema seja esse, ele pode ter visto no meu Instagram, que eu coloquei lá também, pastor Azul. Pode ter visto no meu... Não, no status eu não coloquei. Mas no story eu coloquei, pode ter visto, pode ter entrado no Instagram da igreja, pode ter visto. Mas uma coisa eu sei que ele não viu, o meu esboço. Porque eu comecei a preparar o esboço quinta-feira, anotei algumas coisas, sexta-feira anotei outras coisas. E hoje, como de praxe, 5:30, 6 horas da manhã, eu levanto, vou lá, dou uma acordada e começo a ministrar algo que Deus está ministrando ali naquele momento para trazer para nós. E é claro que ele não viu o meu esboço, e ele ministrou muito aqui sobre salvação. E sabe qual é o primeiro propósito de Deus para mim e para a sua vida hoje? É salvação, querido. Temos que descobrir esse poder transformador que a salvação nos traz e nos conecta com o amor de Deus. Nós temos que ter isso claro na nossa mente. Nós temos uma vida eterna, nós temos a salvação. Esse é o propósito de Deus, o primeiro propósito de Deus para nossas vidas. Ser salvos. Ser salvos. O pastor muito bem ministrou aqui sobre as coisas que nos preocupam, que nos tiram dos propósitos. E uma das coisas que a preocupação traz, a desilusão traz, a decepção traz, a ferida traz, uma das consequências é nos tirar do propósito de ser salvos. Porque não dá para a gente entender, como muitos dizem, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não dá. Biblicamente dizendo, isso não é real. Porque a Bíblia diz que uns curam no nome dele, ressuscitam, mas vai chegar um dia e falar, façam de mim que eu não conheço vocês. E essas pessoas um dia aceitaram Jesus. E depois se corromperam pelo meio do caminho, e depois chegam lá e falam, não, eu não te conheço, faça-se de mim. Então não dá para entender, porque muita gente fala que... Tá calor aí, gente? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá calor, Fê? Tá bom. Aqui tá. Uau.
Obrigado.
O pastor não quer que ele é cantor, né? Então, tope o nariz.
Fica rouco, né?
Fica rouco. Então, não dá para entender que muita gente entende uma vez. Aceitou Jesus, salvo para sempre. Então, você pode perder a salvação no meio do caminho. Se você for por caminhos tortuosos, infelizmente, você vai perder a salvação. Infelizmente, não é só aceitar, é permanecer na salvação. Permanecer entendendo isso. A salvação não é apenas um momento que nós aceitamos Jesus e está tudo certo, mas sim o início de uma jornada de fé e de obediência que começa. Quando aceitou Jesus, começou o início de fé e de obediência. Aceitou Jesus é só o início para uma salvação. Temos que crer nisso? Sim, temos que crer. Mas basta só acreditar? Não. Acreditar significa entregar, se lançar. Então, crer é se entregar. Não é só aceitar, é permanecer. Eu permaneço na palavra de Deus e ponto. Você salva. É simples. Mas simples também, eu aceito Jesus e não permaneço, eu perco a salvação. Eu acho que é mais simples ainda do que ser salvo, perder a salvação. Abra comigo, João. Ah, não, não precisa abrir essa. Mas você sabe, e é até um jardão a gente falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação. Nós já ouvimos várias vezes falar sobre esse versículo. Várias vezes esse versículo falou com a gente, Deus nos amou. E detalhe, ele nos amou primeiro, a Bíblia diz. Antes de nós amarmos ele. Antes. Provérbios capítulo 8, depois do versículo 22, acho que lá pelo 27, 28, alguma coisa, diz que quando ele criava a humanidade, ele tinha alegria. Alegria. Mas alegria. Mas o bloco ia fazer isso. A Lígia ia fazer aquilo. Como é que ele tinha alegria?
Ele nos amou e ponto.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Ele te amou. Nós temos que viver com um comportamento que realmente sabemos o que significa a vida eterna. Temos que ter clareza. A vida eterna tem que ser clara no nosso coração. A vida eterna tem que ser a prioridade do nosso coração. Sendo prioridade no nosso coração, a vida eterna, nós vamos obedecer. Nós vamos ter fé. A vida eterna, ela é, depois que ela é esclarecida no nosso coração, ela tem que trazer atitudes que condiz com a palavra de Deus. Agora sim eu peço para você, abra comigo em Efésios capítulo 4. Lembrando que isso é um culto, não velório não. Ei, sorria, dá um glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 4. A partir do verso 25, diz assim.
Quer uma aguinha, pastor?
Eu estou tranquilo.
Tá legal.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira ao falar da vida do seu próximo. Pois todos somos membros do mesmo corpo. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Deixa eu só colocar uma ênfase aqui. Quando nós temos no nosso coração que somos salvos, quando nós temos no nosso coração que a vida é eterna, é para mim e para você, é para as nossas vidas, nós temos que ter comportamentos que vai nos levar à vida eterna, sim ou não? O comportamento é, de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 26, ira, mas não peca. Apazigua a sua ira antes que o sol se ponha. O comportamento que eu tenho que ter é não dar lugar ao diabo, porque é isso que o versículo 27 diz. Alguém que tem clareza no coração da salvação não pode dar lugar ao diabo. Versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir quando estiver com alguém em necessidade. Então a Bíblia está dizendo então que a pessoa que tem clareza no coração, que sabe da salvação, agora não furta mais. Ele trabalha, fica rico, ganha dinheiro e reparte com aqueles que têm necessidades. Beleza, você já não furta mais, já não rouba mais. E eu profetizo que você já tem dinheiro. Começa a repartir agora com os que não tem, querido. Começa agora a ser canal de bênção. Começa a devolver aquilo que você já pegou. Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, já que você tem a salvação, que você vai morar no céu. Porque imagina se chegar lá no céu com as palavras torpes que muitas das vezes saem da boca. Imagina chegar lá no céu, como é que vai adorar a Deus com as palavras torpes? Como é que vai adorar a Deus assim? Porque lá não vai caber essas palavras não. Nenhuma palavra torpe, versículo 29, saia da boca de vocês, mas apenas as que for útil para edificar outros. Útil para edificar os seus pais, útil para edificar os seus filhos, útil para edificar os seus funcionários, útil para edificar os seus liderados. Só saia palavra útil para que você conceda graça aos que ouvem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se eu cometo então ira, se eu falo palavra torpe, se eu tenho as mesmas práticas do passado, então eu entristeço o coração de Deus, eu entristeço o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da salvação. Então quer dizer que eu estou selado, você está selado com o Espírito Santo para aquele dia. E é esse Espírito Santo dentro de mim e dentro de você que vai fazer você entrar lá, porque é esse Espírito Santo que muda as nossas vidas. Mas se eu não tenho o Espírito Santo, se eu não aceitei Jesus, não tem como ele me mudar ainda. Eu tenho que dar o primeiro passo, entregar a minha vida para Jesus, se entregar a ele e deixar ele fazer o resto. Mas eu não sei o que vai acontecer, não fica tranquilo. Ninguém aqui sabia. Alguém sabia o que ia acontecer quando entregou a vida para Jesus? Muitos falam assim, entrega a sua vida para Jesus, vai dar tudo certo, tudo bem. A primeira coisa que aconteceu quando eu entreguei a minha vida para Jesus foi ele pedir meu emprego, pedir meu trabalho, pedir as minhas finanças, pedir tudo. Eu tinha 5 carros na época, você sabe disso. Eu vendi tudo para servir a Deus na obra. A primeira coisa que ele me pediu. Larga tudo, abandona. Em 8 meses servi a Deus, você sabe, em casos de recuperação. Aí você fala assim, mas e se eu entregar a minha vida para Jesus e ele pedir tudo? Se ele pedir tudo, entrega, querido. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Um dia eu tinha pego uma festa. Na época eu também tinha buffet de churrasco e tal. Já contei isso aqui, eu sei, mas tem gente que não ouviu. Eu peguei uma festa e naquele dia fechei um contrato que dava um lucro de 8 mil reais. Lucro, beleza. Fui pro culto e tava chorando. Lá no culto, chorando. Tinha uma moça ministrando no louvor naquele dia na igreja. E ela desceu do louvor, eu estava lá no fundo, ficava lá no fundo. Eu acabei de fechar um contrato de 8 mil, eu falei, não, é da carne. Não, da carne, não vai acontecer isso, minha vida está boa. Eu ganhei 8 mil reais hoje. Não vai acontecer isso. Não é o que aconteceu? Passou, filho. Aquela fase passou. Deus pediu aquele emprego, pediu aquela. Meses depois já era. E eu achando que ela estava na carne. Tem muita coisa que Deus vai falar para você vai falar: não. Mas é melhor. Porque eu tinha dinheiro naquela época, conseguia ganhar um dinheirinho, tinha umas festas lá que me ajudava muito. Mas tinha um vazio aqui dentro que só o Espírito Santo pode preencher. Não é as coisas, como foi ministrado aqui pelo pastor José, não são as coisas que tem que gritar no nosso coração. As coisas são passageiras, o que importa é a vida eterna. Versículo 30, não estristeçam, 31, livre-se de toda amargura. Uma pessoa que tem a salvação esclarecida no seu coração se livra de toda a amargura. Se livra da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia e também de toda maldade. Uma pessoa que tem esclarecido que é salva no seu coração é feliz. Então ela não se ira mais, não tem mais amargura, não se indigna mais, não grita mais. Tem muita gente gritando aí dentro de casa? Não responde. Não calunia e também não faz as outras maldades. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. É assim que tem que viver aquele que tem a salvação no coração. Bondoso e compassivo uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Quem tem a salvação no coração está vivendo assim, vivendo bondoso, vivendo compassivo, perdoando, assim como Deus também perdoou.
É assim que eu e você, com clareza no coração sobre a nossa salvação, tem que viver. Esse é um propósito de Deus para as nossas vidas, a salvação. Então não vamos perder isso. Mas talvez algumas guerras aconteçam e temos ainda algumas coisas que nos atrapalham, temos algumas coisas que faz com que nós entristeçamos o Espírito Santo. Nós precisamos mudar algumas coisas, sim ou não? É só eu que preciso? Será que essa pessoa que está do seu lado precisa também de mudar? Cara, como diz nosso apóstolo Jesus poderoso, para mudar, uma das coisas que nós temos que ter, mudar as nossas vidas, é decidir que precisa mudança. É decidir que eu tenho que mudar em certas áreas. Decidir que eu não vou irar mais. Decidir que eu não vou me indignar mais. Decisão. O primeiro passo é a decisão. Mas a decisão ela vem quando? Quando eu reconheço que eu preciso. Quando eu reconheço que aquilo precisa ser mudado dentro de mim. Que o Espírito Santo mostre e fale para você agora o que precisa ser mudado dentro de você. Nas atitudes. Que ele faça isso agora. Decida mudar. E uma das coisas que nós temos que mudar são nossos pensamentos. Porque o pensamento gera um sentimento que gera uma atitude. Isso tem que ser mudado nas nossas vidas, nossos pensamentos. Foi para a liberdade, afinal de contas, que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. E não se deixe mais submeter a um jugo de escravidão. Muitas das vezes nós até começamos a pensar de manhã coisas boas, daqui a pouco, já não consigo mais, já muda de novo. Aí eu penso agora coisa boa de novo, já muda demais. Eu quero declarar que essa guerra na nossa mente vai ser vencida e os pensamentos de Deus vão vir sobre a nossa vida. Agora cutuca a pessoa que está do seu lado antes que ela dorme, por favor. Fala para ela, acorda. Mas que nem o Jonas, vai tomar uma aguinha. Alguém quer um cafezinho? Não, né? Beleza. Obrigado.
É demais, né?
Com toda certeza é difícil nós admitirmos alguma coisa. Sim ou não? Algumas coisas são mais fáceis nós admitirmos. O problema é que uma coisa mais simples muitas das vezes é difícil admitir. Talvez uma coisa mais pesada é mais fácil de admitir. Mas tem coisas que são simples de admitir que é difícil para nós. Admita que precisa de ajuda. Admita que precisa se mudar. Nós vivemos muito tempo com alguns comportamentos que muitas das vezes está enraizado dentro do nosso coração. Alguns pensamentos que estão enraizados. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher e tempo de arrancar o que se plantou. Esse arrancar o que se plantou cabe agora para mim e para você. Muitas coisas nós plantamos no nosso coração, na nossa mente, que tem que ser arrancada. Pensamentos que não são do Senhor. Dúvidas. Não são do Senhor, então arranca isso em nome de Jesus. Nós precisamos decidir mudar. Isso vai ser o início de tudo para acontecer algo transformador nas nossas vidas. Nós precisamos focar os nossos pensamentos, trocar os nossos pensamentos por pensamentos do Senhor. Você não pode mais dizer, já sei tudo, não preciso de nada. O que você tem que dizer é, gosto de aprender todos os dias. Preciso aprender todos os dias. Você não precisa mais dizer, eu não sou boa nisso, eu não consigo fazer isso. O que você tem que dizer é, se eu errar, eu vou tentar de novo. Esses são os pensamentos do Senhor. O pensamento do Senhor não é desistir. Se eu errar, eu vou tentar de novo. O inimigo quer colocar na sua mente, no seu coração, errou, já era, não dá mais certo, se entrega logo, se joga logo. Não, querido, os pensamentos do Senhor, não tem problema, eu estou aqui para te ajudar, eu vou te ajudar, errou, Tenta de novo. Os pensamentos, muitas das vezes, que nós temos, está muito difícil. Eu vou desistir. Mas os pensamentos do Senhor para as nossas vidas é: eu adoro enfrentar desafios. Está difícil? Adoro enfrentar os desafios. Vai lá e tenta de novo. Enfrenta o desafio de novo. Não liga não. Errou? De novo? Fica tranquilo. Peça ajuda. Davi, quando foi buscar a arca lá, não matou um. Uzá foi lá, colocou a mão na arca, morreu. Buf. O que eu tenho que fazer, meu Deus? Pois eu buscou a ajuda dos anciões. Foi lá, falou, faça assim, assim, assim. Acabou, deu certo. Não tem problema errar. O homem, segundo o coração de Deus, errou. Eu e você não vamos errar. Mas eu quero declarar que nós também somos um homem segundo o coração de Deus. Porque o homem segundo o coração de Deus é aquele que reconhece que precisa de mudança. Precisa ser uma pessoa melhor. Se arrepende. Uma pessoa que tem o pensamento mudando, ela fala, eu não tenho nenhum dom. Não sirvo para nada. Mas os pensamentos do Senhor, eu posso fazer qualquer coisa, porque quem me capacita é o Espírito Santo. Qualquer coisa, quem me capacita é o Espírito Santo. Uma pessoa que tem os pensamentos mudanos é uma pessoa que diz, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para buscar a Deus. Eu não tenho tempo para servir lá no ministério. Eu não tenho tempo para servir meus irmãos. Essa é uma pessoa que tem os pensamentos mudando. Mas o pensamento do Senhor é: eu vou dar um jeito e fazer o que é preciso fazer. Vou fazer o que é preciso fazer. O que é preciso fazer? Eu tenho que orar. Eu tenho que ler, eu tenho que buscar, eu tenho que jejuar. Eu vou fazer o que é preciso fazer. Muitas das vezes você pode pegar alguns pensamentos que você sabe que desagrada ao Senhor. Mas você tem que ter um autoconhecimento também. Você também tem que se autoajudar. Não só os seus líderes, os líderes de célula, nós como pastores. Não, mas você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que pedir, Senhor, me ajuda. Fazer por onde? Orar, ler a Bíblia e jejuar são maneiras que você vai ter de receber os pensamentos do Senhor. Mas não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não busca ajuda, não busca aconselhamento. Como que vai mudar os pensamentos? Como vai mudar as atitudes? Queridos, você tem a salvação, a vida eterna. E é uma vida eterna lá com Deus, onde não há choro, não há dor, não há ranger do dente. Então por que não se esforçar aqui nessa época, nesse momento? Se esforça. Busque entender qual foi, muitas das vezes, o gatilho que trouxe aqueles pensamentos ruins dentro de você. Você precisa entender que esses pensamentos vão atrapalhar você, claro, de viver e manter a liberdade que Cristo já te deu. E se você perder essa noção que é a liberdade que Cristo já te deu, você começa a ter os pensamentos do maligno. E os pensamentos do maligno podem tirar você do propósito de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os teus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Muito mais. Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar nenhum dano. Vocês têm um futuro. Aí versículo 12 ele diz, então vocês clamarão a mim, vocês virão a mim e eu os ouvirei, vocês me acharão quando buscarem de todo o coração. É assim que os pensamentos vão mudar. Algumas versões, na minha versão NVI, dizem os planos, mas algumas versões dizem, porque eu conheço os pensamentos que tenho de vocês. Então são pensamentos ou planos que ele tem de mim, de você, mas para isso mudar, eu preciso buscar, clamar a ele, então ele vai deixar nós ouvir ele. mas tem que fazer a nossa parte. Não dá para ficar acomodado. Cutuca essa pessoa linda que está do seu lado e fala para ela: chega de ficar acomodado. Agora você vira e fala para ela: me ajuda também. Mais um passo para nós mudarmos nossos pensamentos e mudarmos nossa maneira de viver. Queridos, hoje está tranquilo, né? Hoje não está aquele sol, né? Mas a gente vai passar nosso dia aí de comunhão. Então fica tranquilo que o culto hoje vai até 2h30. Uau! Você já deu fome já, hein? Quem não vai ficar aqui na comunhão, levanta a mão. Vai trabalhar. Quem vai ficar, levanta a mão. Uau! Levanta a mão, Zé. Vocês vão ficar. Eu prefiro que vocês... É claro que a Fernanda vai trabalhar hoje, foi? Ah, aniversário do Léo? Manda um abraço para ele. Depois eu vou mandar uma mensagem para ele. Tudo bem, vai. Vai lá. Vale. É como que eu falei semana passada? É plausível. É um motivo plausível. Eu falei, não, vocês falaram. Eu falei outra coisa. Buscar o conhecimento é buscar mudança de pensamentos. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçam o Senhor e se esforcem em conhecer cada vez mais. Olha o que está dizendo Oséias, capítulo 6, 3. Conheçam. Mas se esforce de conhecer cada vez mais. Se esforce, querido. Se esforce. Vamos largar as redes e vamos buscar o Senhor. A rede muitas das vezes é aquela que balança, né, no sofá também. Mas as redes também são as sociais. E vamos buscar o Senhor. Conheça e se esforce em conhecer mais. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força. O reino de Deus não é para preguiçoso. O reino de Deus é para esforçado. Deus não trabalha com preguiçoso. Deus, ele trabalha com quem se esforça. Ah, mas eu não tenho sabedoria, Glauco. Eu não tenho unção. Se esforça que você vai ver como Deus vai te usar. É legal. Pastoras 10. Viu a gente lá, claro, num galinheiro. Hoje está vendo gente servir a Deus num lugar cômodo, aconchegante, maravilhoso como esse, sim ou não? Somos em 44 igrejas, não conta para ninguém, mas essa é a igreja mais estruturada da nossa rede. Tem uma em Búzios lá que eu tenho, tem a praia perto, até tem uma inveja santa do pastor Marcelo, né, mano? Né? Ilhéus? Tem Ilhéus também, né? Não, Ilhéus não. Meu Deus, é, o pastor Marcelo. Conheceu ele, né, Claudião? Meu Deus. Foi o professor da escola esse mês. Eu gosto lá de Búzios, assim, nunca fui, né, mas eu desejo. Porque lá é perto daquelas praias luxuosas lá, né? Mas nós temos aqui nosso espaço lindo e querido, né, Billy? Oh, é legal, mas como foi dito aqui, se eu não acreditar na salvação, na libertação, do que vai valer isso aqui, um dia isso aqui vai ficar para trás. Um dia isso aqui não vai existir mais. O que vai existir é uma vida eterna ou com Deus, ou uma vida eterna com o diabo. Essa é a real. Se esforcemos então em conhecer cada vez mais. O conhecimento nas nossas vidas, ele tem que ser prioridade, tudo em nós. Conhecer cada vez mais. E tomar cuidado com algumas linhas também de conhecimento. Ter o discernimento de que muitas das vezes nós estamos ouvindo coisas que não condiz com os princípios do Senhor. Estou agora aí, hoje meditei numa mensagem que nós recebemos num grupo de pastores que eu faço parte. Um pediu para a gente orar por tal coisa e o outro veio e falou assim: mas baseado em que versículo da Bíblia nós vamos fazer isso? Sabe? alguma coisa assim dentro, assim, sabe quando toca assim e fala, será que ele tem razão? Não tem. É, baseado em quê? Mas eu tenho autoridade. Aí fica aquele negócio, tem que tomar cuidado. Aí antes de eu colocar a minha opinião no grupo, eu vou orar, vou estudar, vou conhecer para colocar a minha opinião no grupo. Eu acho que vai dar coisa não ruim, né? Mas acho que vai dar alguma coisinha. Não, o grupo tá renovado, fica tranquilo, tá? Os renovados estão bem renovados. Agora tem uns aí. É outro grupo, tá bom? Fica tranquilo. Posso falar que vocês conhecem, mas não é da renovada. O conhecimento é tudo, mas temos que tomar cuidado. Cuidado com algumas coisas que nós ouvimos, que lemos. Tome muito cuidado. Por isso, você tem que pedir ajuda do Espírito Santo para Ele te mostrar o que Ele quer que você aprenda. E uma das coisas que Ele quer que você aprenda é se conhecer. Se nós nos conhecemos cada vez mais, quando a gente passar por situações e falar, estou passando por essa situação, pode dar um gatilho para mim fazer aquela tal coisa. Então eu tenho que tomar cuidado, eu não vou fazer. E para isso acontecer, se conhecer, é claro que você tem que pedir para o Espírito Santo falar com você. Mas é claro também que você precisa de algumas coisas. Eu fui muito contra naquela época, pastor Moisés, no início do manancial, psicólogo, terapia, psiquiatra. Eu achava que psiquiatra, psicólogo, terapia, isso era coisa, era balela. Eu achava isso. Mas não é não, querido. Precisamos de terapia. Precisamos de aconselhamento dos nossos líderes. Quando você vai se aconselhar com um líder seu, de célula ou com a gente, querendo ou não, é uma terapia. Querendo ou não, você abre seu coração ali para a pessoa. E isso que nós precisamos fazer. Auto se conhecer. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo, falando, tendo atitudes que nós não enxergamos. Mas a pessoa que está na nossa frente enxerga e mostra para você o que você precisa mudar. Aí você fala, nossa, nunca pensei nisso. Nunca pensei naquilo. Então naquela época nós éramos, né? Não, não precisa, vamos só orar aí. Tá tudo certo. E culto, não. Hoje os nossos pensamentos mudaram. Então é necessário sim um aconselhamento também de psicólogos. É claro também que cristão. Psiquiatra, é claro também que cristão. Terapia, claro também que cristão. Se bem que tem alguns que não são cristãos, que dá melhor conselho que cristão. Oh, meu Deus do céu. Vamos buscar então discernimento de quem nós temos que ter aconselhamentos. Amém? Às vezes quando nós cometemos erros, nós não admitimos os erros que cometemos. Mas quando você abre o seu coração e as pessoas começam, e geralmente não é os de casa. Os de casa vai falar uma coisa, você não vai aceitar. O vizinho fala, você aceita. Mas eu estou falando isso faz 10 anos. Mas eu estou falando, falei para você ontem. Eu já ouvi isso, Glauco, eu falei para você ontem. Ah, é? Você falou? Né, amor? Ah, tá falando com o Saul aí. Amor? Dizendo aqui, amor, que muitas das vezes as pessoas me dão um conselho e eu falo pra você, falar, oh, amor, foi isso aqui, ó. Mas eu falei pra você isso já. Era bem de falar, falei ontem. Muitas das vezes vai ser assim. Não se chateia não, porque você fala pro seu marido, ou você fala pra sua esposa, ou fala pros seus filhos algo que eles não aceitam, e o vizinho vai falar, eles aceitam. Não se chateia não, fica tranquilo. O que importa é que aceitou. Isso é o que importa. Será que foi eu o único marido que passei por isso? A sua esposa virar para você, eu falei isso já? Tem mais alguém? Algum marido aí? Ah, não sou mais estranho? Quatro? Será que existe aqui alguma esposa que o marido já falou algo e foi tirar aconselhamento? Aí o marido falou, mas amor, eu já falei isso para você várias vezes. Já aconteceu isso também com você, esposa? Então, uma das formas de se conhecer é também buscar terapia. Comece com um aconselhamento com liderança, pastoral, que ele já resolve. Ele já pode resolver algumas coisas. Já, beleza. E é que a gente nem cobra, hein? Muitas das vezes, nossa, uma vez um rapaz foi lá, um manancial, desesperado, não tinha caído ainda na droga e tal. Aí eu falei umas direções para ele, falei, vamos, faz assim, porque a Bíblia diz isso, mostra os textos, abre aí, abre assim, assim. Fiquei mais ou menos uma hora e quarenta com ele. Ele falou, Glauco, não é possível que eu gaste R$150 na minha sessão de terapia e eu nunca entendi isso. Eu falei, quantas vezes você foi esse mês? Ele falou, eu fui 3 vezes esse mês, R$450. Eu pensei, puxa, você me desse esses 450? Mas ele foi tão generoso, ele saiu e falou assim, eu vou dar minha sessão de terapia para você. Eu falei, não, não precisa não, mano, para com isso. Tu quero te ajudar, mas claro que eu queria. Ô, oh, querido. Jonas, o cara quer te dar R$150, você não quer? Quem é ele? É assim. É sobre isso. Eu falei, não, não precisa, mano. Tranquilo, tchau, vai na paz. Daqui a pouco, pix. Prim. Não foi 150, foi 100, mas já estava ótimo. A gente nem cobra para ter esse momento, então aproveita que é de graça, querido. Aproveita isso. Você vai aproveitar sim ou não? Nossa, nossa agenda vai estar cheia então essa semana. Eu quero isso, porque nós estamos aqui para isso. A nossa visão como igreja é aconselhamentos, é comunhão, é estar juntos. Então, como igreja, nós estamos aqui para isso. Somos acessíveis. Isso vem da nossa liderança, que é uma pessoa mais acessível que o apóstolo Joel, cara. O homem é acessível. Liga para ele agora. Capaz ele parar a pregação e falar, oi, filho! É acessível. Ele nem dá tudo que você pede muitas das vezes, mas que é acessível é. É bom numa coisa, mas é acessível. Precisa? Fala aí. Foi muito legal um dia. Sim, foi um exemplo para mim. Nosso pastor do Paraná teve um acidente de carro. Era 10 horas da noite, 8 horas da noite. Sem falar nada, ele pegou o carro aqui. Passou, pegou Eliseu, que é o vice-presidente. Foram lá no Paraná, 7 horas da manhã estava lá. Sem o pastor saber, filho, eu vim aqui para ver se você está bem. E eu quero essa unção. Eu não preciso, você não precisa, né? Claro, sofreu um acidente para ir na sua casa. Não faça isso. Só me convidar. Ah, mas isso é um exemplo para nós como igreja. E ele foi lá e o pastor Edson depois colocou uma mensagem no grupo agradecendo a surpresa que tiveram. Saiu daqui, andou 700 quilômetros só para ver se estava bem. E glória a Deus por isso, amém? Então que essa unção permaneça nas nossas vidas. O que nós podemos fazer para mudar o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Muitas das vezes não é mudar o propósito por causa da situação. Porque afinal de contas, Paulo e Silas, eles colocaram algo no coração em Atos capítulo 16, versículo 16, de certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações que ela fazia. Paulo está dizendo aqui então que ele saiu com o propósito de orar. Saiu com o propósito de falar com Deus. E com certeza não é onde ele parou, porque versículo 24 diz, tendo recebido tais ordens, eles lançaram ele ao cárcere e prendeu eles com os pés amarrados em tocos. Com certeza, na hora que eles falaram, vamos orar, não foi na cadeia com os pés amarrados nos troncos. Não foi. Mas o propósito mudou? Não, porque por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Então, eles fizeram mais do que eles falaram ainda. Eles falaram, vamos ali orar. Chegou lá, além de orar, eles cantaram o hino ao Senhor. O lugar mudou, mas o propósito não. Muitas das vezes, nós entendemos que as dificuldades, as necessidades acabam, nós deixamos que essas coisas acabam tirando o propósito de adoração que nós temos. Ou será que foi só eu um dia que agora eu vou adorar a Deus, está tudo bem, está tudo certo, quando veio a primeira pedrada já desistiu? Será que isso aconteceu só comigo aqui? Aconteceu comigo com Wesley só. Não podemos mudar o propósito, querido. O propósito é um só. É uma salvação que nós temos. Uma vida eterna que nós temos. Então não, pode mudar o lugar. Mas as circunstâncias não podem tirar os propósitos da nossa vida. Os propósitos, muitas das vezes, acontecem em tempos muito difíceis para nós. Estamos passando por uma necessidade, uma dificuldade. E a gente, por quê? E às vezes é um propósito de Deus que está acontecendo ali no meio daquela situação, querido. Pode estar te fortalecendo mais. Pode estar mostrando que Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que liberta, que restaura. Pode estar acontecendo um monte de coisa. Olha só o que o William Shakespeare diz sobre o propósito. Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Tem que ter firmeza no propósito. O propósito agora é o quê? O primeiro meu e seu hoje, desse mês, aqui em novembro, desse primeiro culto, o propósito é chegar na vida eterna. É a salvação. Então nós temos que ser firme, porque eles não podem escapar do nosso coração. Pode não estar nada acontecendo muitas das vezes na nossa vida, mas até na hora que não está acontecendo nada, tem propósitos. Até quando não acontece nada, tem propósito, fica tranquilo. Ou não está acontecendo nada porque você não está plantando nada também. Ou não está acontecendo nada que você não está fazendo nada para que não aconteça também. Já ouvi alguém falar assim, ah, saí de casa hoje, está tudo bem, eu fui procurar uma briga para... Não, ninguém fala isso, vou procurar uma briga para arrumar alguma coisa para fazer. Não, ninguém fala isso. Mas você tem que sair de manhã e falar assim, meu propósito é chegar à vida eterna, então vou viver hoje como a Bíblia mandou viver. Bom, como eu tenho que falar de dois propósitos hoje, o primeiro propósito é então salvação. Muito obrigado porque o Senhor foi usado também para nos alertar sobre a salvação. O segundo propósito que nós temos que viver, vocês sabem qual é? Ah, bom, que a Bia sabe, eu pensei que ela tinha passado para você. Tudo bem, que bom. Fazer surpresa então. Qual que é o segundo propósito então? Salvação e agora é? Hã? Crescimento? Seria um ótimo propósito. Seria não? É um ótimo propósito também. Crescimento. Mas o propósito que eu quero ministrar aqui agora para mim e para você? Vida eterna? Então, alguém foi correndo no Instagram para ver. Eu troquei, tá vendo? Pegadinha. Eu mandei mensagem para ela hoje de manhã, eu vou trocar, porque o Senhor falou comigo outra coisa. E Ele falou, sejam servos, adianta isso. Porque isso é no domingo que vem. Então, nós temos que aprender a servir. Esse é o propósito para mim e para você hoje. Tem salvação, tem clareza no coração, que vai morar no céu. E não quer servir por quê? Porque quem não serve, não serve. Pessoa que tem propósito no coração de salvação é uma pessoa que serve, querido. Mas pessoa que está pronta para servir. nós temos que servir, não ser vistos. Porque muitas das vezes as pessoas querem ser vistos. Mas não. Uma vez eu recebi um conselho de um apóstolo, apóstolo Helder, lá do Jaraguá. Ele foi no manancial uma vez, eu abri meu coração para ele. Ele falou: Glauco, agora é hora de você entrar no barril do Chaves. Tem um seriado do Chaves, que é aquela vilinha, mas quando ele entra no barril, é um palácio. Glauco, entra no barril do Chaves. Não fica contando para as pessoas, não faça isso, não faça. E me deu um conselho assim que eu levo no meu coração até hoje. Não queira ser visto, Glauco. Sirva ao Senhor. Eu devo ter mostrado para ele no meu coração assim uma soberba, né? Alguma coisa assim. Ele falou: Glauco, entra no barril. Sirva, fica tranquilo. Não queira ser visto. Não queira isso. Servir não é ser visto. Muitas pessoas querem ser visto, não precisa disso. A Bíblia diz que quando você acende uma luz, Ele mesmo vai colocar você para iluminar todos que estão na casa. É Ele que coloca você para iluminar, fica tranquilo. Quem tem a vida eterna sabe que tem que servir. Agora abra comigo Romanos capítulo 6, para a gente começar a encerrar. Eu, pastor José, estamos com fome, né? Nós tomamos café, ficamos aqui tentando mexer no som. Romanos capítulo... Eu falei o quê? Mas é brincadeira, é 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Se você quer servir, presta bem atenção nesse texto, por favor. Nesses textos aqui. Vamos lá. Versículo 6. Lembra que eu falei lá, você não tem dons, mas o Espírito Santo capacita? Vamos lá. Temos diferentes tipos de dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o com a proporção da sua fé. Versículo 7 de Romanos capítulo 6. Perdão, Romanos capítulo 12, versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Ponto. É muito claro o que a Bíblia está dizendo. Se o seu dom é servir, sirva. Eu recebi uma mensagem agora de manhã do pastor Pedro. Pastor, eu vou atrasar, porque eu estou indo levar um menino ali numa casa de recuperação. Se o seu dom é de servir, sirva. Falei, vai lá, Deus abençoe. Um motivo plausível para chegar atrasado. E o menino ficou lá, né, pastor Pedro? Olha, Deus, deixa Deus trabalhar na vida dele lá agora. E o pastor da casa de recuperação estava aqui onde? Pastor Adriano. Eita, glória. Se o seu dom é de servir, faz isso. Não é porque tem um título de pastor que já está fazendo alguma... Não, eu vou falar que nem o apóstolo Jezer fala. Vocês têm que ter uma bolsinha. Fala nisso, amor, eu preciso de uma pochete, sabe? Ela não gosta. Eu vi o Saulo com uma, eu falei, eu quero uma dessa. Não, aquela assim não. Aquela assim é traficante, mano. Não. Aquela lá não. Aquela lá não. Aquelas bolsinhas aqui não. Aquela coloca na cintura assim. Tá com ela aí, Saulo? Não, né? Não, eu quero uma dessa, meu. Vamos fazer uma reunião, então. Vamos fazer votação. Sabe por quê? O apóstolo Jéssica fala isso, você tem que ter uma bolsinha. Na hora que você precisar de servir alguém, você abre, pega o dom de servir. Na hora que você tem que profetizar na vida da pessoa, eu não sou profeta. Cara, diga que na vida dele vai dar tudo certo, já profetizou, tá ótimo. Não precisa aquelas grandes profetizações. O Cláudio também usa uma bolsinha daquela, se eu não me engano. Acho que é de couro preto, é feia, de couro preto feia. Não, é tiozão, né? Couro preto feia, tiozão. É uma onda, bonitinha, de zíper grosso. Humano confusão à toa, né? Não precisa disso. Jesus. Nós temos que ter o dom de profetizar e sacar ele e usar. De ensinar, sacar ele e usar. Olha só o dom do versículo 8. De dar ânimo. Você já viu alguém? Meu Deus. Está desanimado com alguma coisa. Chega um outro mais desanimado ainda e coloca aquela pessoa mais para baixo ainda. Já aconteceu isso com você? Mas você já viu isso acontecer? Pessoas já estão desanimadas. Chega outro e fala, ixi, tá ruim para você mesmo, hein? Não! É dar ânimo! Ai, meu Deus, tá ruim para você? Essa foi a primeira aula que eu tive com o apóstolo Gésio na missão Shekinah em 2014 ou 15 ou 13, alguma coisa assim. Você não pode sentar para aconselhar alguém e você começar a chorar junto com ela. Por mais que seja difícil, você vai ficar lá firme e forte. Depois que ela terminar, você dá uma palavra de vida na vida dela. Você tem essa capacidade também, querido. Você tem que ter esse dom de dar ânimo. Ah, tá ruim, né, filho? Tá ruim. Ah, é. Fica tranquilo que Deus está no controle, vai mudar essa situação e acabou. Se seu dom é de servir, 8, né? Se é de dar ânimo, que assim o faça. Agora, olha esse dom. Quero ver quem quer esse dom aqui. Se é de contribuir, que contribui generosamente. Contribuir financeiramente. Ah, Isa já se ligou, já levantou a mão e já falou amém. Se o seu dom é de contribuir, de ofertar, ajudar as pessoas, ajudar a obra, que faça isso generosamente. Isso é um dom. Peça esse dom para Deus. Mas cuidado, se esse não for seu dom, fica tranquilo, porque muitas das vezes o dinheiro só revela o que tem no seu coração. Cuidado. Eu já vi pessoas aceitarem Jesus e perder tudo. Porque se Jesus deixasse aquela pessoa com aquele dinheiro que ela tinha, ia perder. E só revela o que tem no coração. Quando você recebe bênção, quando você a bênção financeira chega, revela o que tem no seu coração. Se você vai continuar o mesmo. E quando a bênção financeira sai, revela também o que tem no seu coração. E infelizmente essa pessoa mostrou algo que não era bom, porque perdeu o dinheiro. Olha, revelou o que tem no coração. Tudo bem que está no processo de transformação, vai acontecer algo na vida dele em nome de Jesus. E essa pessoa me ajudava muito no início do meu ministério. Muito. Infelizmente perdeu. Mas Deus sabe o que tem no nosso coração. Por isso que, muitas das vezes, melhor a gente ficar onde a gente está mesmo, querido. Fazer o que a gente está fazendo mesmo. Que a gente pode se perder. Ah, me dá um carro, uma casa agora, eu nunca mais vou na igreja. Pega o carro, nem serve mais a Deus. Não quer nem saber. Deus abençoa e não quer saber. Louco precisando de um carro. O Jonas sai do lado do centro da Praça da Árvore, lá, vem pra cá. Se você receber um carro semana, se você não, você vai receber um carro semana que vem, em nome de Jesus. Você parar de vir no culto, a gente pega ele. A gente pega ele. Profetizamos isso na vida do Jonas, que em nome de Jesus. Vai lá então, passa uma ficha lá então, né? Por favor, faz alguma coisa. Por favor. É, faz essa parte. É um exemplo que eu estou usando. O Jonas mora lá na Praça da Árvore, vem aqui todo domingo. Quando falta é plausível. Ele nunca ligou e falou assim, tô cansado. Tô cansado, não vou não. Não, tá aqui. Faltou esses dias porque trabalhou nas eleições. Então, se receber o carro, a gente vai ficar de olho, amém? Combinado? Olha só. Se o seu dom é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é de mostrar misericórdia, que faça com alegria. São dons para a gente servir. Mas isso tudo tem que estar na bolsinha que eu vou ganhar essa semana. Nossa, eu vou. Você dá uma? Beleza, já ganhei. Então, o dom tem que estar dentro. Naquele momento você vai precisar ser usado com um certo dom. Ah, meu dom é só de profetizar. Então não vou ensinar nada para ninguém. O meu dom é só de ensino. Ah, então eu não vou contribuir com nada. Ah, o meu dom é só de contribuição. Então não vou mostrar nem misericórdia para os outros. Não, querido, não. Tenha todos esses dons, porque isso está tudo dentro do Espírito Santo. É claro que você vai ser melhor em alguns deles. Algum deles. Claro, isso é óbvio. Versículo 9, o amor deve ser sincero. Odeie o que é mau, apegue-se
o que é bom. Isso é de uma pessoa que tem salvação no coração. Apegar-se no que é bom. Versículo 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. A pessoa que serve, a pessoa que tem a salvação, ela dedica uns aos outros. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. No versículo 11, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito Santo e sirvam ao Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo, sejam fervorosos no Espírito Santo e sirvam ao Senhor. Alegre-se da esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Pacientes na tribulação, perseverem em oração. Compartilhe o que vocês têm com o santo em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que te perseguem. Abençoe-nos todos. E não os amaldiçoe. Versículo 15. Alegre-se com os que se alegram. Uma pessoa que tem a salvação no coração se alegra com a vitória dos outros. Uma pessoa que tem um servir no coração, ela se alegra quando alguém se dá bem. Chora com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Versículo 17. Não retribua a ninguém o mal com o mal. Procure fazer o bem e o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Uma pessoa que tem a eternidade no coração, que é servo, faz o que é possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe que Deus aí, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, diz o Senhor, versículo 20, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê o que comer. Ou seja, uma pessoa que tem a salvação no coração, que serve o inimigo passar fome, dê a ele o que comer, ele dá. Se tiver sede, dê a ele o que beber. Façam isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Versículo 21. Não deixe-se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso é uma pessoa que serve a Deus. Ela serve com o coração grato e serve o mal com o bem. Uma pessoa que tem clareza da vida eterna. Aqui vai ficar tudo. Nós vamos ter uma vida eterna. Isso tudo vai passar. Carro, casa. Como diz aqui, não é para você se tornar um irresponsável. Faça isso, corra atrás mesmo. Vai, eu já falei para você, você tem que me dar um carro ainda esse ano.
Ah, o Jonas perdeu. Eu ia falar, eu ia dar para ele também. Só o meu agora.
Vai, trabalhe. Seja próspero, beleza. Mas mantenha os pensamentos nas coisas que são do alto, porque você está escondido em Cristo Jesus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Dois propósitos para as nossas vidas hoje. Lembrar sobre a salvação. Você é salvo, amém? A partir do momento que você aceita Jesus, você é salvo. Vai passar algumas complicações? Sim, pode passar. Vai passar algumas necessidades? Sim, pode passar. Mesmo depois que aceitar Jesus? Sim, não, pode passar. Mas eu também ia passar dificuldades se não aceitasse Jesus, querido. Todo mundo passa dificuldades. Até os milionários passam dificuldades. Não é financeira, mas emocionais, físicas, espirituais. De alguma forma passa necessidade. Mas quando a gente aceita Jesus, sabemos que Ele nos ajuda, porque Ele disse que não nos deixaria só. E sabemos que um dia nós vamos morar no céu. E lá não tem dor, lá não tem choro. É isso que você tem que ter no seu coração. Mas para isso você precisa decidir dar o primeiro passo. E qual é esse passo, Glauco? Aceita Jesus, cara. Se entrega a Ele. Deixa Ele fazer o que tem que fazer, cara. Eu já falei aqui, nem todos ouviram. Eu aceitei Jesus numa marcha para Jesus, 2009. Vendendo churrasquinho e chorando. Vendendo bebida alcoólica e chorando. Aceitando Jesus. Levei bebida alcoólica numa marcha para Jesus, mas eu vendi nada de bebida alcoólica. Ainda bem que tinha crente lá. Ninguém comprou bebida alcoólica. Aceitei Jesus no meio de uma multidão lá de crente. Não vendi nada, mas vendi todos os churrasquinhos lá. E eu tinha 400 churrasquinhos aquele dia. Ó, quanto custa um churrasco hoje? R$8, R$10. Eu saí de lá com R$4.000, ó. Tranquilo. E ó, os crentes comem, hein? Foi rápido. A churrasqueira tinha 2 metros. Eu acendi ela toda e comecei a soltar fumaça. Cara, isso é um bom negócio. Churrasco é uma coisa que ele vende sozinho. Você acende aqui, lá do outro lado da rua, o nego tá passando do outro lado da rua, vem aqui comprar porque sentiu o cheiro. A dica aí, hein? A dica. Quem quer vender churrasco? Eu fiquei lá chorando, aceitando Jesus, cara, no meio de uma multidão. Não se constranja por isso. Se você tá aqui nessa manhã, cara, e sabe que tem que entregar sua vida para Jesus, cara. Independente de como você está, independente da forma que você chegou, independente dos dias que você anda vivendo, independente da fase que você está passando, você vai virar um anjo? Não, você só vai virar mais uma pessoa que vai ser selada pelo Espírito Santo, pronto para viver, para entrar na vida eterna. Se você precisa aceitar Jesus, ou já entregou sua vida para Jesus, precisa reconciliar com Ele, eu preciso orar por você. E nós, como família, precisamos te dar um abraço e declarar que você é nosso irmão e que você também pode morar no céu. As coisas já estão tão perto de acontecer nas nossas vidas. Estamos vendo calamidades acontecendo. Jesus está tão próximo. Pode ser que ele volte daqui milhares de anos, mas para mim e para você, daqui a alguns anos já aconteceu. Porque nós não vamos passar de 100 anos, amém? 100 anos tá bom, porque imagina, 100 anos, eu quero Maranata, por favor. Quando eu tiver com 90, eu saio gritando na rua, Maranata. Louco para um carro me atropelar, para mim ir para o céu logo, porque com 90 anos eu quero mais o quê? Por favor. Aceite isso. Eu preciso orar por você. Se você quer aceitar Jesus, só levanta uma das suas mãos. Que a gente ora por você. Se você já aceitou Jesus e quer reconciliar com o Senhor, cara, levanta uma das suas mãos, cara. Eu quero orar por você. Se você quer reconciliar com o Senhor, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você quer aceitar Jesus? Eu ajudo você a levantar sua mão. Fala para ela: você quer aceitar, quer reconciliar com Jesus? Eu ajudo você a levantar sua mão. Feche seus olhos, por favor. Vamos adorar a Deus. Senhor, nós ouvimos a tua voz aqui nessa manhã. Entendemos o teu propósito para as nossas vidas. Entendemos, Pai, que nós temos essa salvação. E entendemos, Senhor, que nós temos que ser servos, temos que servir ao Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, essa palavra tem que gravar no nosso coração. E nós temos que entender, Senhor, que nós estamos fazendo aqui nessa terra, porque o nosso lugar, na verdade, é aí no céu. Mas nós precisamos entender o que estamos fazendo aqui, porque nós sabemos que existe uma vida eterna para nós. Por isso, Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas e limitações. Nos ajuda, Pai, a mudar os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos sejam os teus pensamentos. Que a nossa atitude seja as atitudes do Senhor. pela tua misericórdia, eu te peço, Pai, sobre a vida de cada um que está nessa manhã. Esses que estão assistindo, Pai, que venham os teus propósitos, que venha o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Que venha, Pai, no nome de Jesus, aquilo, Pai, que é da vontade do teu coração, Pai, para nós. Pela tua misericórdia, Pai, no nome de Jesus.